Testemunhos para a Igreja, Volume 4, Capítulo 60, Sociedades de Publicações. Em minha última visão, voltei ao início e progresso da causa da verdade presente. Quando nossa casa publicadora em Battle Creek foi originalmente estabelecida, os amigos da causa eram poucos e nosso povo geralmente pobre. Quando, porém, apelos para ajuda eram feitos, muitos vinham nobremente à frente e ajudavam a causa adquirindo ações da obra de publicações. O Senhor se alegrava com o espírito de sacrifício manifestado. 26 anos se passaram desde aquele tempo, e na providência de Deus a luz da verdade tem brilhado por toda parte. O início foi pequeno e os primeiros amigos da causa tiveram que fazer grandes sacrifícios. A cada passo, grandes obstáculos tiveram que ser enfrentados e vencidos. Nossos irmãos que investiram seus recursos no escritório da Review estavam realizando a própria obra que o Senhor desejava que fizessem. Ele lhes havia dado recursos para serem usados com o propósito de fazer progredir a sua causa. O passar do tempo tem trazido muitas mudanças. A luz tem aumentado e se espalhado. Enquanto o povo estava ansioso pela verdade, tem clamado: "Guarda, a que horas estamos da noite?" A resposta tem sido dada inteligentemente: "Vem amanhã e também à noite." Pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. Sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. O resultado dessas investigações deve ser trazido perante o mundo através da imprensa. E à medida que a obra tem se expandido e aumentado, maiores instalações têm sido requeridas ano após ano, tem havido melhorias ininterruptamente. Tem sido motivo de admiração para o mundo que, com essa verdade impopular, tal prosperidade pudesse acompanhar a obra. Contudo, com a luz aumentada, a verdade confirmada e maiores vantagens de todos os lados para o avanço da causa, nossos trabalhos não correspondem à nossa fé. Se fosse certo os irmãos adquirirem ações de nossa casa publicadora, quando o nosso trabalho era pequeno e nossa influência limitada, não é de maior importância hoje, quando um trabalho muito mais amplo está indo avante e um correspondente aumento de recursos se faz necessário? As evidências de nossa posição têm aumentado ano após ano. Temos recebido novas garantias de que possuímos a verdade como revelada na palavra de Deus, que ao aceitar a mensagem do terceiro anjo, não temos dado atenção a fábulas, mas à firme palavra dos profetas. Estamos vivendo a plena luz da verdade bíblica. O Senhor apela ao seu povo para despertar e mostrar a sua fé por suas obras. Em tempos passados, quando nosso número era pequeno, quando aqueles que eram aptos sentiam ser seu dever adquirir ações de nossa casa publicadora, suas orações e ofertas, o fruto da perseverança e o esforço abnegado, se apresentavam diante de Deus como cheiro suave. Nossos irmãos e irmãs, que têm recebido o precioso pão da vida, a eles oferecido em nossas publicações, devem estar ainda mais dispostos a dar de seus recursos para sustentar a causa do que aqueles que amavam a verdade em anos anteriores. Irmãos, Deus os abençoará ao demonstrarem seu interesse por nossas casas publicadoras, fazendo delas sua propriedade. Aqueles que não possuem ações nessas instituições têm o privilégio de investir os seus recursos nessa boa obra. Precisamos de sua simpatia, orações e recursos. Precisamos de sua generosa cooperação. Esperamos que todos aqueles cujo coração o Senhor despertar levantem-se com seus recursos para investir nessas instituições. É de fato verdade que temos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo? É verdade que nossa obra logo findará? Assim diz a palavra de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Então a advertência deve ser enviada a todas as partes da terra. Nossas casas publicadoras se tornaram um poder no mundo. Uma grande mudança teve lugar. Com nossas instalações aumentadas, para fazer a clara luz brilhar àqueles que estão nas trevas, não é agora tão difícil como foi outrora ver e aceitar a verdade. Aqueles que primeiro conduziram a obra foram objeto dos ataques combinados de homens malignos e anjos maus. A inimizade de Satanás atuando através de homens como seus instrumentos foi impressionantemente desenvolvida. Por outro lado, os crentes, conquanto poucos em número, eram zelosos e dedicados a vindicar a honra de Deus por exaltar a sua lei que havia sido tornada sem valor e desfazer as obras de Satanás reveladas em toda forma de erro destrutivo. Desde o início, Satanás tem se levantado contra esta obra. Ele tem estado determinado a trazer todo o seu poder para impor silêncio e varrer da terra aqueles que estão trabalhando para o avanço da luz e da verdade. Ele sempre tem tido certo êxito. Calúnia e cruel oposição têm sido trazidos para esmagar a preciosa verdade pelo desencorajamento de seus defensores. O grande adversário tem empregado seus enganos infernais de várias maneiras, e cada esforço feito tem levado para o seu lado um ou mais dos professos seguidores de Cristo. Aqueles cujo coração é carnal, que estão mais em harmonia com o arquenganador do que com Cristo, após um tempo desenvolveram seu verdadeiro caráter e seguiram para o seu próprio grupo. Satanás mantém sob seu controle não poucos que se passaram como amigos da verdade e através deles trabalha contra o seu progresso. Ele os emprega para semear joio entre o povo de Deus. Assim, quando o perigo não foi suspeitado, grandes males existiram entre nós. Mas enquanto Satanás estava atuando com todo o engano da injustiça nos que perecem, firmes defensores da verdade têm feito frente à maré de oposição e mantido a palavra incorrupta em meio a um dilúvio de heresias. Embora a igreja às vezes tenha sido enfraquecida por múltiplos desencorajamentos e pelo elemento rebelde que tem enfrentado, ainda a verdade brilha mais forte após cada conflito. As energias do povo de Deus não foram esgotadas. O poder de sua graça tem despertado, renovado e enobrecido os firmes e os verdadeiros. Vez após vez, o antigo Israel fora afligido por murmuradores rebeldes. Estes nem sempre foram pessoas de pouca influência. Em muitos casos, homens de renome, governantes de Israel, voltaram-se contra a liderança providencial de Deus e dispuseram-se ferozmente a destruir aquilo que haviam antes zelosamente edificado. Temos visto algo assim repetido muitas vezes em nossa experiência. É inseguro para qualquer igreja apoiar-se sobre alguns pastores favoritos, confiar num braço de carne. Somente o braço de Deus é capaz de suster todos aqueles que nele se apoiam. Até que Cristo apareça nas nuvens do céu, com poder e grande glória, os homens se perverterão no espírito e se desviarão da verdade para as fábulas. A igreja verá ainda dias trabalhosos, profetizará vestida de saco. Mas, se bem que tenha de enfrentar heresias e perseguições, embora tenha de combater contra infiéis e apóstatas, pelo auxílio de Deus, ela ainda está esmagando a cabeça de Satanás. O Senhor terá um povo tão verdadeiro como o aço, de fé tão firme como o granito. Eles devem ser-lhe testemunhas no mundo, instrumentos seus para realizar uma obra especial, gloriosa, no tempo designado por ele. A mensagem evangélica não ganha uma alma para Cristo, nem abre caminho para um só coração sem ferir a cabeça de Satanás. Sempre que um cativo lhe é arrancado das garras, libertado de sua opressão, o tirano é derrotado. As casas publicadoras, os prelos, são instrumentos nas mãos de Deus para enviar a toda língua e nação a preciosa luz da verdade. Essa luz está atingindo mesmo as terras pagãs e faz constantes incursões contra a superstição e todo o erro concebível. Pastores que pregam a verdade com todo o zelo e fervor podem apostatar e unir-se às fileiras dos inimigos. Tornará isso, porém, a verdade divina em mentira? Todavia, diz o apóstolo, o fundamento de Deus fica firme. A fé e os sentimentos dos homens podem mudar. Mas a verdade de Deus nunca. A terceira mensagem angélica está soando. É infalível. Homem algum pode servir a Deus sem atrair contra si mesmo os homens e anjos maus. Espíritos maus serão lançados no encalço de toda a alma que busca unir-se às fileiras de Cristo, pois Satanás deseja reaver a presa que lhe foi arrebatada. Homens maus se submeterão a crer em fortes enganos para sua perdição. Esses homens se revestirão das roupagens da sinceridade para enganar, se possível, os próprios eleitos. É tão certo possuirmos a verdade como é que Deus vive, e Satanás, com todas as suas artimanhas e poder infernal, não pode mudar a verdade de Deus em mentira. Enquanto o grande adversário faz tudo quanto lhe é possível para tornar sem efeito a palavra de Deus, a verdade tem de avançar como uma lâmpada resplandecente. O Senhor nos destacou e tornou-nos objetos de sua admirável misericórdia. Havemos nós de encantar-nos com os palavreados do apóstata? Preferiremos tomar posição ao lado de Satanás e seus exércitos? Unir-nos-emos aos transgressores da lei de Deus? Antes seja nossa oração: Senhor, põe inimizade entre mim e a serpente. Se não estivermos em inimizade com suas obras tenebrosas, seremos rodeados por seus poderosos laços e seu aguilhão está pronto a ser cravado em nosso coração. Devemos considerá-lo um inimigo mortal. Precisamos nos opor a ele em nome de Cristo. Nossa obra ainda prossegue avante. Temos de lutar por toda polegada de terreno. Que todos quantos tomam nos lábios o nome de Cristo se revistam da armadura da justiça. Irmãos e irmãs, em nome de nossas casas publicadoras, nós apelamos para que invistam nessas instituições. Nada tenham a temer. Invistam os seus recursos onde renderão. Espalhem raios de luz às partes entenebrecidas do mundo. Não há tal coisa como fracasso nessa obra. É seu privilégio e dever fazer agora como seus irmãos fizeram, quando havia bem poucos amigos da causa da verdade. Invistam em nossas casas publicadoras, para que possam sentir que têm interesse nelas. Muitos investem o seu dinheiro em especulações mundanas, e ao fazer isso são roubados em cada dólar. Pedimos que mostrem sua liberalidade fazendo investimentos em nossa obra de publicações. Far-lhes-á bem. O seu dinheiro não será perdido, mas colocado a juros para aumentar o seu capital no céu. Cristo deu tudo por vocês. O que darão por ele? Ele pede o seu coração. A ele o entreguem, pois lhe pertence. Cristo pede o seu intelecto. A ele o entreguem, pois lhe pertence. Pede o seu dinheiro. A ele o entreguem, pois lhe pertence. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Deus deseja vocês e os seus, que as palavras do salmista real expressem o sentimento de seu coração. Tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Chegou o tempo em que devemos saber por nós mesmos, porque cremos da maneira como fazemos. Devemos defender a Deus e a verdade contra uma geração descuidada e incrédula. O homem que uma vez conheceu o caminho da vida e volveu-se das convicções de seu próprio coração ao sofisma de Satanás será mais inacessível e mais indiferente do que aquele que nunca provou o amor de Cristo. Ele será sábio para fazer o mal. Ligou-se a Satanás mesmo contra a luz e o conhecimento. Eu digo aos meus irmãos, sua única esperança está em Deus. Precisamos ser revestidos da justiça de Cristo se queremos resistir à impiedade predominante. Devemos revelar a nossa fé por nossas obras. Lancemos para nós mesmos um sólido fundamento para o futuro, a fim de que possamos apoderar-nos da vida eterna. Devemos trabalhar não em nossa própria força, mas na força de nosso Senhor ressuscitado. O que faremos e ousaremos por Jesus? Nossas casas publicadoras são propriedades de todo o nosso povo, e todos devem trabalhar até elevá-las acima de dificuldades financeiras. Para circular nossas publicações, elas foram oferecidas a um preço tão baixo que pouco lucro chegava ao escritório para reeditar os mesmos trabalhos. Isso tem sido feito com os melhores motivos, mas não com critério experiente de longo alcance. Com o baixo preço das publicações, o escritório não podia preservar um capital sobre o qual operar. Isso não foi plenamente visto e criteriosamente investigado. Esses preços baixos levaram o povo a subestimar as obras, e não foi totalmente discernido que, uma vez que essas publicações fossem colocadas a preço baixo, seria muito difícil aumentá-lo até o devido valor. Nossos pastores não tiveram o encorajamento adequado. Eles precisam ter recursos a fim de viver. Tem havido uma triste falta de previsão ao colocar nossas publicações a preço baixo e ainda outra em fazer com que os lucros fossem dedicados às sociedades de publicações. Essas questões têm sido levadas a extremos e haverá uma reação. Para que as sociedades de publicações prosperem, os instrumentos para fazer e imprimir livros precisam prosperar. Se esses instrumentos forem prejudicados e as casas publicadoras sobrecarregadas de débito, as associações de publicações não se demonstrarão um êxito. Tem havido gerenciamento errado, não proposital, mas com zelo e ardor para levar avante a obra missionária. Na distribuição e ampla circulação de periódicos, folhetos e panfletos, os instrumentos para produzir essas publicações foram prejudicados e embaraçados. Sempre há perigo de levar qualquer bom trabalho ao extremo. Homens responsáveis estão em perigo de se tornarem homens de uma única opinião, de concentrar os seus pensamentos sobre um ramo da obra em detrimento de outras partes do grande campo. Como um povo, precisamos resguardar-nos em todo aspecto. Não há a menor segurança para alguém, a menos que diariamente busque sabedoria de Deus e não ouse agir em sua própria força. O perigo sempre nos circunda, e devemos ter grande precaução para que nenhum ramo da obra seja tornado uma exclusividade, enquanto outros interesses são deixados a sofrer. Erros têm sido cometidos em reduzir o preço das publicações para atender certas dificuldades. Esses esforços precisam mudar. Aqueles que tomaram essas medidas eram sinceros. Imaginaram que a sua liberalidade levaria pastores e povo a trabalharem para aumentar grandemente a demanda pelas publicações. Pastores e povo devem agir nobre e liberalmente no trato com nossas casas publicadoras. Em vez de estudarem e imaginarem como podem obter periódicos, folhetos e livros com mais baixo preço, devem procurar levar a mente do povo a perceber o verdadeiro valor das publicações. Todos esses centavos obtidos de milhares de publicações têm causado uma perda de milhares de dólares aos nossos escritórios, quando uns poucos centavos a mais de cada indivíduo dificilmente seriam sentidos. Review and Herald e Sign of the Times são periódicos baratos em seu preço total. A Review é um periódico valioso, contém assuntos de grande interesse para a igreja e deve ser colocado em cada família de fiéis. Se alguém é por demais pobre para obtê-lo, a igreja deve, por subscrição, arrecadar o montante do preço total do periódico e supri-lo às famílias necessitadas. Quão melhor seria esse plano do que colocar esses pobres à mercê da casa publicadora ou da sociedade de publicações? A mesma atitude deve ser seguida com respeito aos Signs. Com pequenas variações, esse periódico tem aumentado em interesse e em valor moral como uma publicação pioneira desde o seu estabelecimento. Esses periódicos são unânimes em interesse. São dois instrumentos no grande campo para realizar seu trabalho específico em difundir a luz neste tempo designado por Deus. Todos devem empenhar-se tão zelosamente para fortalecer tanto um quanto o outro. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Cristo socorrerá aqueles que recorrem a Ele em busca de sabedoria e força. Se enfrentarem o dever e a prova com humildade de alma, dependendo de Jesus, seu poderoso anjo estará por perto, e aquele em quem confiaram se provará um ajudador todo suficiente em toda emergência. Aqueles que ocupam posições de responsabilidade devem diariamente tornar-se mais intimamente familiarizados com a excelência, a fidelidade e o amor de Cristo. Devem ser capazes de exclamar com segurança: "Eu sei em quem tenho crido." Esses homens devem trabalhar como irmãos, sem qualquer sentimento de contenda. Cada um deve praticar o seu dever, sabendo que o olho de Deus está perscrutando os motivos e propósitos e lendo os sentimentos mais íntimos da alma. A obra é uma. E se os homens de liderança não permitirem que a própria mente e os próprios sentimentos e ideias sejam introduzidos para governar e mudar o desígnio do Senhor, haverá a mais perfeita harmonia entre esses dois ramos da mesma obra. Nosso povo deve fazer maiores esforços para ampliar a circulação da Revue. Se nossos irmãos e irmãs tão somente manifestassem maior zelo e dedicassem mais perseverantes esforços para realizá-lo, isso seria feito. Cada família deve ter esse periódico. E caso negassem a si mesmos seus pequenos luxos, chá e café, muitos que agora não têm suas visitas semanais poderiam pagar para que o mensageiro de luz alcançasse os seus lares. Quase toda família tem uma ou mais revistas seculares, e essas frequentemente contêm histórias de amor e relatos excitantes de vilania e assassinato que prejudicam a mente daqueles que os leem. Os que consentem em passar sem a Review and Herald perdem muito. Através de suas páginas, Cristo pode falar-lhes em advertências, reprovação e conselho que mudariam a corrente de seus pensamentos e para eles seria como o pão da vida. Nossas revistas não devem estar cheias de longas discussões ou longos argumentos doutrinários que cansariam o leitor, mas conter artigos doutrinários interessantes e práticos. O preço de nossas revistas não deve ser tão baixo que nenhuma margem de lucro seja deixada para continuar o trabalho. O mesmo interesse que tem sido manifesto em circular Signs of the Times deve ser demonstrado em ampliar a circulação da Review. Se isso for feito, o êxito acompanhará o esforço. Estamos sobre terreno encantado, e Satanás está continuamente trabalhando para embalar nosso povo no berço da segurança carnal. Há uma indiferença, uma falta de zelo, que paralisa todos os nossos esforços. Jesus foi um obreiro zeloso, e quando seus seguidores nele se apoiarem e trabalharem como ele trabalhou, verão e perceberão os resultados correspondentes. Um esforço deve ser feito para atribuir um preço apropriado às nossas publicações e levá-las de volta gradualmente a um patamar adequado. Não devemos ser afetados pelo clamor de especulação de fazer dinheiro. Devemos avançar firmemente indiferentes à censura, não corrompidos pelo aplauso. Voltar a um patamar adequado será uma tarefa mais difícil do que muitos supõem, mas deve ser feita a fim de salvar nossas instituições de dificuldades financeiras. Nossos irmãos devem ser precavidos para que não se tornem estereotipados em seus planos e esforços. Podem gastar tempo e dinheiro elaborando um plano correto para que o trabalho seja feito desse modo. Caso contrário, ele não será realizado corretamente. Há perigo de ser por demais específico. Deve haver maior cuidado em evitar despesa no transporte de livros e pessoas. A influência é má sobre a causa de Deus. Irmãos, vocês devem agir cautelosa, econômica e criteriosamente. Uma grande obra deve ser feita, e nossos escritórios estão em dificuldades financeiras. Há homens que trabalham fielmente no escritório de Battle Creek que não recebem o equivalente por seus esforços. Justiça não é feita para com esses homens. Em outro trabalho, eles poderiam ganhar o dobro da quantia que recebem aqui, mas conscienciosamente continuam trabalhando, porque sentem que a causa de Deus precisa de sua ajuda. Há uma grande obra a ser feita no tempo designado por Deus em planejar e executar projetos para o avanço de sua causa. Nossas publicações devem ter uma ampla circulação, pois estão realizando um grande trabalho. Há muita obra missionária a ser feita, mas tem-me sido mostrado que há perigo de tornar esta obra mecânica demais, tão confusa e complicada que muito menos será realizado do que se fosse mais simples, direta, clara e decidida. Não temos tempo nem dinheiro para manter todas as partes dessa maquinaria em ação harmoniosa. Nossos irmãos que têm responsabilidades em estabelecer planos para levar avante essa parte da obra devem ter em mente que, embora sejam essenciais educação e treinamento, a fim de trabalhar inteligentemente, há perigo de fazer disso uma questão exagerada. ao obter a mais completa educação em todos os detalhes e deixar princípios vitais fora de cogitação, tornamo-nos obreiros áridos e formais. Os corações que Deus tem tornado dispostos pela atuação de sua graça são capacitados para a obra. Deus deseja trabalho dedicado, propósito altruísta, princípio puro e elevado, motivação nobre e santa, Ele aceitará. Sua graça e poder atuarão nesses esforços. Todos que percebem que é obra de Deus preparar um povo para sua vinda, encontrarão em seus esforços desinteressados oportunidades onde possam realizar trabalho missionário e com folhetos. Todavia, pode haver demasiados recursos gastos e muito tempo ocupado em tornar as coisas tão exatas e minuciosas que a dedicação é negligenciada e preservada à aridez. Digo-lhes francamente que Jesus e o poder de sua graça são deixados fora de consideração. Os resultados mostrarão que o trabalho mecânico tomou o lugar da piedade, humildade e santidade de coração e vida. Os obreiros mais espirituais, dedicados e humildes, não encontram lugar onde possam firmar-se, então se afastam. Os jovens e os sem experiência aprendem o método e realizam seu trabalho mecanicamente, mas o verdadeiro amor, a preocupação pelas almas, não é sentido. Demorar-se menos em métodos estabelecidos e no que é mecânico e possuir mais do poder da santidade são coisas essenciais neste solene e terrível tempo de responsabilidades. Há ordem no céu e deve haver método e ordem na terra para que a obra possa avançar sem confusão e fanatismo. Nossos irmãos têm estado trabalhando com este objetivo, mas enquanto alguns de nossos pastores continuamente assumem responsabilidade pelas almas e sempre buscam elevar as pessoas em suas realizações espirituais, aqueles que não são tão conscienciosos e que não têm levado a cruz de Cristo, nem sentem o valor das almas como refletido no Calvário, ao ensinar e educar os outros no trabalho mecânico, se tornarão formais e sem forças e não levarão Salvador às pessoas. Satanás está sempre atuando para fazer com que o serviço de Deus se degenere em formalidade estéril e se torne fraco para salvar almas. Embora a energia, o zelo e a eficiência dos obreiros se tornem amortecidos pelos esforços em manter trabalho tão sistemático, o esforço exaustivo que deve ser feito pelos nossos pastores para manter essa complicada maquinaria em funcionamento absorve tanto tempo que o trabalho espiritual é negligenciado. E com tantas coisas por fazer, esse trabalho requer tão grande soma de recursos que outros ramos da obra definharão e morrerão por falta de devida atenção. Embora os mensageiros silenciosos da verdade devam ser espalhados como folhas de outono, nossos pastores não devem fazer desse trabalho uma formalidade e deixar fora de questão a devoção e a verdadeira piedade. 10 obreiros verdadeiramente convertidos, dispostos e abnegados podem efetuar mais no campo missionário do que uma centena dos que limitem seus esforços a formalidades estabelecidas e se prendam a regulamentos mecânicos, trabalhando sem profundo amor pelas almas. Em caso algum, a vigilante obra missionária deve ser negligenciada. Ela muito tem feito para a salvação de almas. O sucesso da obra de Deus depende muito disso. Contudo, aqueles que realizam esse trabalho devem ser os que são espirituais, cujas cartas manifestem a luz e o amor de Jesus e que sintam a responsabilidade da obra. Devem ser homens e mulheres que orem e tenham íntima ligação com Deus. Mente pronta, vontade santificada e solo discernimento são necessários. Eles terão aprendido do Mestre Celestial a maneira bem-sucedida de apelar às almas e aprendido suas lições na escola de Cristo. Realizarão seu trabalho visando unicamente a glória de Deus. Sem esse preparo, todos os ensinos recebidos de seus instrutores a respeito de formalidades e regulamentos, embora possam ser lições completas, deixarão vocês continuamente como principiantes no trabalho. Vocês precisam aprender de Cristo. Devem negar o eu em favor de Cristo e colocar o pescoço sob seu jugo. devem levar o fardo de Cristo e sentir que não pertencem a si mesmos, mas são servos de Cristo, realizando um trabalho que Ele lhes designou não para qualquer louvor, honra ou glória que possam receber, mas por amor a Ele. Em todo o seu trabalho devem entrelaçar a graça, o amor, a devoção, o zelo, a perseverança incansável e a energia indomável de Cristo, o que contará para o tempo e para a eternidade. A obra de publicações é um bom trabalho. É obra de Deus. De maneira alguma deve ser subestimada, mas há contínuo perigo de pervertê-la de seu verdadeiro objetivo. Colportores são necessários para trabalhar no campo missionário. Pessoas de maneiras grosseiras não estão qualificadas para essa obra. Homens e mulheres que possuem tato, boa conversa, aguda percepção e mente perspicaz são os que podem ser bem-sucedidos. A obra do colportor é elevada e se provará um êxito se ele for honesto, zeloso e paciente, realizando com perseverança a obra que se propôs. O seu coração deve estar no trabalho. Deve levantar cedo e trabalhar diligentemente, utilizando de maneira correta as faculdades que Deus lhe concedeu. As dificuldades precisam ser enfrentadas. Se confrontadas com perseverança incessante, elas serão vencidas. Muito é ganho através da cortesia. O obreiro pode estar continuamente formando um caráter simétrico. Um grande caráter é formado por pequenos atos e esforços. Há perigo de não darmos suficiente encorajamento a nossos pastores. Foram-me mostrados alguns homens a quem Deus estava chamando para a obra do ministério, entrando no campo como colportores. Este é um excelente preparo se o seu objetivo é disseminar a luz e levar a verdade revelada na palavra de Deus diretamente ao círculo familiar. Através de conversação, o caminho pode ser frequentemente aberto para falar da religião da Bíblia. Se a obra é assumida como devia ser, famílias serão visitadas, os obreiros manifestarão ternura e amor pelas almas e exalarão em palavra e conduta a fragrância da graça de Cristo e grande bem disso resultará. Seria uma excelente experiência para qualquer que tenha em vista o ministério. Muitos, porém, são atraídos para o campo da colportagem para vender livros e quadros que não expressam nossa fé e não proporcionam luz ao comprador. São induzidos a fazê-lo por causa das perspectivas financeiras mais atraentes do que as que lhes são oferecidas como licenciados. Essas pessoas não estão obtendo nenhum preparo especial para o ministério evangélico. Não estão obtendo aquela experiência que as tornaria qualificadas para o trabalho. Estão perdendo tempo e oportunidades por esse tipo de esforço. Não estão aprendendo a sentir responsabilidade pelas almas e a obter diariamente conhecimento do método para ser bem-sucedido na conquista de almas para a verdade. Esses homens são frequentemente desviados das convicções do Espírito de Deus e recebem um cunho mundano de caráter, esquecendo-se de quanto devem ao Senhor que deu a sua vida por eles. Empregam suas faculdades para seus próprios interesses egoístas e recusam trabalhar na vinha do Senhor. Fiquei alarmada ao ver as várias redes que Satanás tece em torno de homens a quem Deus usaria, desviando-os da obra do ministério. Certamente haverá escassez de obreiros, a menos que haja mais encorajamento dado aos homens para melhorar a sua habilidade com o propósito de se tornarem ministros de Cristo. Satanás está constante e perseverantemente apresentando ganho financeiro e vantagens mundanas para atrair a mente e faculdade dos homens e impedi-los de realizar os deveres essenciais que lhes proporcionem uma experiência nas coisas de Deus. E quando ele vê que esses homens avançarão, dando-se ao trabalho de ensinar a verdade àqueles que estão em trevas, fará o máximo para levá-los ao extremo em alguma coisa, para que tenha sua influência enfraquecida e sejam levados a perder a vantagem que obteriam, caso fossem equilibrados pelo Espírito de Deus. Foi-me mostrado que nossos pastores estão causando grande prejuízo a si mesmos pelo descuido no uso dos órgãos vocais. Chamamos-lhes a atenção para este importante assunto e demos por intermédio do Espírito de Deus advertências e instruções. Era dever deles aprender a maneira mais sábia de usar esses órgãos. A voz, este dom do céu, é uma poderosa faculdade para o bem, e caso não seja pervertida, glorificará a Deus. Tudo o que era essencial era estudar e seguir conscienciosamente algumas regras simples. Mas, em vez de se educarem como deviam ter feito, usando um pouco de bom senso, contrataram um professor de elocução. Em resultado disso, muitos que sentiam que Deus tinha uma obra para fazer em ensinar a verdade a outros, tornaram-se obcecados e enlouquecidos pela elocução. Tudo o que alguns precisavam era ter essa tentação apresentada a eles. O seu interesse foi atraído pela novidade, e jovens e alguns pastores foram dominados por essa empolgação. Deixaram os seus campos de trabalho, tudo na vinha do Senhor foi negligenciado, e despenderam seu dinheiro e dedicaram seu precioso tempo para frequentar uma escola de elocução. Quando terminaram esse treinamento, a devoção e a religião haviam se afastado deles, e a responsabilidade pelas almas foi deixada de lado, como se deixa de lado uma vestimenta. Haviam aceitado as sugestões de Satanás, e ele os conduziu para onde bem quis. Alguns se põem como professores de elocução, não tendo prudência nem habilidade, e se tornam repulsivos ao público, pois não empregam apropriadamente o conhecimento que têm obtido. Seu desempenho era isento de dignidade ou bom senso, e essas façanhas de sua parte têm fechado a porta tanto quanto se saiba a qualquer influência que possam ter no futuro como homens para levar avante a mensagem da verdade ao mundo. Esse foi um artifício de Satanás. Era correto procurar aperfeiçoar a arte de falar, mas dedicar tempo e dinheiro a esse ramo e absorver a mente com isso foi ir a extremos e mostrar grande fraqueza. Jovens que se chamam de observadores do sábado atribuem o título de professores a seus nomes e abusam da comunidade com aquilo que não entendem. Muitos assim pervertem a luz que Deus tem julgado adequado lhes dar. Não possuem a mente bem equilibrada, a elocução tornou-se um provérbio. Tem levado homens a se empenharem no trabalho que não podem sabiamente exercer, e os estragado para realizar um trabalho que tivessem sido humildes e modestamente buscado realizá-lo no temor de Deus, teria sido um grande sucesso. Esses jovens poderiam estar se qualificando para ser úteis no campo missionário como colportores ou como licenciados, provando-se para o trabalho ministerial e realizando obra para o tempo e para a eternidade. Mas eles têm se enlouquecido com o pensamento de se tornarem professores de elocução, e Satanás observa e ri por tê-los apanhado na rede que armou para eles. Os servos de Deus sempre devem ser unidos, devem reprimir e controlar os fortes traços de caráter e, dia após dia, cuidadosamente, refletir sobre a natureza da estrutura da vida que estão formando. São cavalheiros cristãos na vida diária? São vistos em sua vida atos nobres e retos que farão com que a sua edificação de caráter permaneça em pé como um belo templo de Deus? Assim como uma tábua defeituosa afundará o navio e uma falha tornará uma corrente sem valor, igualmente um desmoralizador traço de caráter, revelado em palavras e ações, deixará sua influência para o mal e, se não for vencido, destruirá toda a virtude. Cada faculdade do homem é um operário a construir para o tempo e a eternidade. Dia a dia a estrutura vai subindo, embora o possuidor não se aperceba disso. É uma construção que tem de figurar como farol de advertência por causa de sua deformidade ou como estrutura que Deus e os anjos admirarão por sua harmonia com o modelo divino. As faculdades mentais e morais que Deus nos concedeu não constituem o caráter. Elas são talentos que devemos aperfeiçoar e que, quando devidamente aperfeiçoados, formarão um caráter reto. Pode um homem ter na mão sementes preciosas, mas essas sementes não são um pomar. A semente tem de ser plantada antes de se tornar árvore. A mente é o terreno, o caráter é o fruto. Deus nos deu as faculdades para as cultivarmos e aperfeiçoarmos. No educar essas faculdades de modo que se harmonizem e formem um caráter de valor, temos uma obra que ninguém senão nós mesmos podemos efetuar. Aqueles que têm traços de caráter mordazes e rudes são culpados perante Deus se por treinamento não reprimirem e desarraigarem toda a amargura de sua natureza. O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. Daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Um bom caráter é mais precioso à vista de Deus do que o ouro de Ofir. O Senhor deseja que os homens atuem para o tempo e para a eternidade. Recebemos o bem e o mal como legado, e pelo cultivo podemos fazer o ruim pior ou o bom melhor. O mal, como aconteceu com Judas, terá ascendência ou será expurgado de nossa alma predominando o bem. Os princípios, a justiça e a honestidade sempre devem ser acalentados. A honestidade não permanecerá onde se abriga a astúcia. Elas jamais estarão de acordo, uma é de Baal, a outra é de Deus. O mestre requer que seus servos sejam nobres nos intuitos e ações. Toda cobiça e avareza precisam ser vencidas. Os que escolhem a honestidade como sua companheira, introduzi-la-ão em todos os seus atos. Para uma grande classe, tais homens não são agradáveis, mas para Deus eles são belos. Satanás trabalha para inserir-se em toda parte. Ele quer separar verdadeiros amigos. Há homens que sempre estão falando, bisbilhotando e dando falso testemunho, lançando as sementes da discórdia e causando disputas. O céu considera esta classe como os mais eficientes servos de Satanás. Mas o homem que é difamado se encontra numa posição muito menos perigosa do que quando é adulado e elogiado por alguns de seus esforços que parecem ser bem-sucedidos. O louvor de pretensos amigos é mais perigoso do que a censura. Todo homem que enaltece a si mesmo remove o brilho de seus melhores esforços. Um caráter verdadeiramente nobre não condescenderá em ressentir-se das falsas acusações dos inimigos. Toda palavra proferida se torna inofensiva, pois ela fortalece o que não pode destruir. O Senhor quer que seu povo esteja firmemente unido com Ele, o Deus de paciência e amor. Todos devem manifestar em sua vida o amor de Cristo. Que ninguém se aventure a depreciar a reputação ou a posição de outrem. Isto é egoísmo. Está dizendo, eu sou muito melhor e mais capaz do que você, que Deus me dá preferência. Você não é muito apreciado. Nossos pastores que ocupam cargos de responsabilidade são homens aceitos por Deus. Sua origem, sua posição anterior, se andaram atrás do arado, se usaram os instrumentos de carpinteiro ou desfrutaram as vantagens de um colégio, não importa. Se Deus os aceitou, acautelem-se todos quanto a lançar sobre eles a mais leve crítica. Não falem nunca desdenhosamente de algum homem, pois ele pode ser grande aos olhos do Senhor, ao passo que aqueles que se sentem grandes talvez sejam pouco estimados por Deus devido à perversidade de seu coração. Nossa única segurança está em prostrar-nos junto à cruz, ser pequenos aos nossos próprios olhos e confiar em Deus, pois só Ele tem poder para tornar-nos grandes. Nossos pastores estão em perigo de tomar para si mesmos o crédito do trabalho que realizam. Julgam que Deus os está favorecendo e se tornam independentes e autossuficientes. Então o Senhor os entrega aos golpes de Satanás. A fim de realizar o trabalho de Deus com aceitação, devemos ter o espírito de mansidão, mente humilde, cada um considerando os outros melhores do que si mesmo. Há muito em jogo. O juízo e a habilidade de todos agora são necessários. A obra de cada homem é de suficiente importância para requerer que seja realizada com cuidado e fidelidade. Um homem não pode realizar o trabalho de todos. Cada um tem seu respectivo lugar e seu trabalho especial. E cada um deveria compreender que a maneira como é realizado o seu trabalho precisa resistir à prova do juízo. O trabalho perante nós é importante e extenso. O dia de Deus se apressa. E todos os obreiros no grande campo do Senhor devem ser homens que estão se empenhando para se tornarem perfeitos, em nada falhando, não ficando atrás em nenhum dom, esperando pelo aparecimento do Filho do Homem nas nuvens do céu. Nenhum momento de nosso precioso tempo deve ser dedicado a fazer com que outros se conformem com nossas ideias e opiniões pessoais. Deus quer educar os homens empenhados em colaborar nesta grande obra, no mais alto exercício da fé e no desenvolvimento de um caráter harmônico. Os homens têm diversos dons, e uns são mais aptos para um ramo da obra do que para outro. Aquilo que um pode ser incapaz de realizar, seu colega de ministério pode estar apto a fazer. A obra de cada um é importante em sua posição. A cabeça de um homem não deve reger a de outro. Se alguém se ergue julgando que não deve ser influenciado por ninguém, que possui discernimento e capacidade para compreender todo o ramo da obra, esse homem decairá da graça de Deus. Meu marido tem experiência e qualidades que são valiosas, se puderem ser santificadas pela graça de Cristo. Deus fará os seus esforços inteiramente aceitáveis se ele imitar o modelo. Deus desejaria que os pastores Haskell, Butler, Whitney e White se aproximassem dele. Esses homens podem ter preciosas qualidades, mas a menos que Cristo seja revelado no caráter, eles não serão mais aceitos do que a oferta de Caim. Sua oferta foi boa em si mesma, mas nela não havia Salvador.